Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas senhoras deputadas, demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, minhas irmãs e meus irmãos cearenses. Ao iniciarmos este ano legislativo, o primeiro dessa nova composição da Casa e também o primeiro de nossa segunda gestão à frente do governo do Ceará, submeto à consideração desta Assembleia Legislativa, em obediência aos preceitos legais, a mensagem do ano de 2019. Reafirmo aqui todo o meu respeito pelo imprescindível papel desempenhado pelo Poder Legislativo na construção de uma democracia sólida e de um Estado cada vez mais justo e mais desenvolvido. Esta mensagem traz um balanço fiel dos desafios enfrentados e das ações realizadas em 2018, ano em que nosso Estado conseguiu avançar em várias áreas, mesmo em meio ao conturbado cenário político e econômico vivido em nosso país. A esse ambiente corrosivo, respondemos amplamente, sobretudo com a criação de mais oportunidades e com a educação de progressiva qualidade entre as metas fundamentais, além do forte investimento em saúde e segurança pública. Elevamos a aposta na capacidade dos nossos irmãos e irmãs cearenses, alimentada na postura altiva e combativa de um povo honesto, criativo e trabalhador. Ressalto com orgulho e gratidão que a relação direta e permanente com a nossa gente, ao longo dos últimos 4 anos, me ajudou a assimilar experiências, conhecimento e, principalmente, me deu força para governar com obstinação e senso de justiça. No contexto de prioridades e ações desenvolvidas pelo Estado do Ceará, entendo que é fundamental para alcançarmos o desenvolvimento que queremos e reduzirmos as desigualdades sociais que imperam em nosso Estado e no país, avançar na austeridade fiscal e financeira. Várias foram as medidas que tomamos desde 2015, avançando gradualmente até 2018, para que o Ceará fosse se consolidando como o Estado com maior solidez fiscal do Brasil. E mais do que isso, e até mais importante, como o Estado com maior volume de investimentos públicos, batendo recorde em cima de recorde. Ano a ano, estamos fechando 2018, senhores deputados, mais uma vez no topo dos investimentos, com mais de 15% da receita corrente líquida. Isso comparado com a receita corrente líquida de cada estado. Mas quero aqui já anunciar em primeira mão, fechado o balanço de 2018, que o Ceará, pela primeira vez na sua história, no ano de 2018, foi o segundo estado com maior volume de investimento nominal no Brasil. Absolutos. Só perdemos para São Paulo, que tem uma economia muito maior do que o Ceará. Portanto, pela primeira vez, o Ceará bate recorde. E o que é que isso significa? Me permita aqui fazer só um parênteses. A capacidade que o Estado tem de investir significa levar melhores condições de serviços públicos à população, permite construir novas estradas, novas UPAs, ampliar hospitais, investir em segurança. É tudo que um governo precisa para atender a população, é ter capacidade de investimento. Sem capacidade de investimento, não há melhoria na qualidade dos serviços e atender às demandas da população. Portanto, isso significa a construção de mais escolas, estradas, obras hídricas, equipamentos de saúde e segurança tão necessários para a população. Aliado a tudo isso, destaco que nosso Estado é tido hoje como modelo em transparência, reconhecido pelo Ministério Público Federal com nota máxima nos 4 anos, inclusive 2018. Investir mais e com mais qualidade e eficiência deve ser obrigação do serviço público e disso não abrimos mão. Esses resultados não devem ao acaso, posto que nosso governo na ênfase à gestão para resultados, investiu originalmente em transparência, controle e participação social, desde o desenvolvimento e implementação do Programa de Integridade do Poder Executivo do Estado do Ceará, conquistando em 2018 o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública concedido pela Câmara dos Deputados. Assim como a plataforma Ceará Transparente, que reuniu o sistema de ouvidoria, transparência, acesso à informação do Estado e participação cidadã, recebendo mais de 2,2 milhões de acessos. Tal plataforma chegou a receber reconhecimento internacional, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. É notável que, mantendo esse padrão de qualidade vitorioso e cada vez mais destacada enquanto área prioritária, a nossa educação evoluiu de modo notável nos últimos anos, consolidando-se como a melhor educação pública do Brasil. Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, das 100 melhores escolas públicas de ensino fundamental do país, 82 são do Ceará. Nesse nível de ensino, 99,5% das nossas instituições atingiram a meta preconizada pelo Ministério da Educação, com nota que já supera a meta estipulada para 2021. No ensino médio, o Ceará também avançou muito, saindo da 12ª posição em 2015 para quarto lugar no ranking divulgado no ano passado. Nesse sentido, temos muito a comemorar, pois pela primeira vez tivemos escolas públicas cearenses de ensino médio entre as 100 melhores do Brasil. Colocamos 13 escolas entre as 100 que mais se destacaram no Brasil no ano passado. O resultado de tudo isso é que cada vez mais jovens cearenses têm conseguido acesso às universidades de todo o país. Em 2017, foram quase 17 mil alunos de escolas públicas, número que esperamos superar neste último Enem de 2018. Nossa meta é que os jovens cearenses, independente de onde morem ou de classe social, tenham as mesmas oportunidades de crescer e vencer na vida. Por isso, temos investido, senhor presidente, cada vez mais nos nossos alunos, professores e diretores, melhorando a qualidade do ensino e também as condições do aprendizado, investindo na qualificação profissional, além da melhoria da infraestrutura, reformando e construindo novas escolas. Nesse contexto, apostamos fortemente nas escolas de tempo integral. Já somos o segundo estado do país em número de escolas nessa modalidade, uma em cada 3 escolas de ensino médio. Aliás, outro parênteses, ontem, na reunião que participei sobre segurança pública com o ministro do governo federal, nós discutimos vários pontos importantes na legislação brasileira, mas um dos pontos que eu acrescentei, que tive a oportunidade na época, como governador, de conversar com a ex-presidenta Dilma e conversar com o ex-presidente Michel Temer, de colocar que a grande política de combate à violência, de redução da violência no Brasil, deveria ser uma forte política de escola tempo integral nesse país, em todos os níveis, no ensino fundamental e no ensino médio. Só em 2018, transformamos mais 40 escolas de ensino médio regular em tempo integral, além de construirmos outras 16 novas escolas, sendo 8 profissionalizantes. E já anunciei outras 22 escolas de tempo integral funcionando no Ceará a partir deste mês de fevereiro. Como estímulo aos nossos alunos, professores e diretores, premiamos ano passado 332 escolas públicas com melhores resultados de aprendizagem na alfabetização através da concessão do prêmio Escola Nota 10. Vale ressaltar que também avançamos no programa de educação de jovens e adultos, com atendimento pelo Estado de mais de 61 mil alunos. Com relação à educação inclusiva, O atendimento educacional especializado chegou a mais de 10 mil alunos, público-alvo da educação especial, em 177 salas de recursos multifuncionais, 48 centros de atendimento educacional especializado, 8 núcleos de atendimento pedagógico especializado e um centro de referência em educação e atendimento especializado. Para melhor qualificar nossos jovens para o mercado de trabalho, criamos também os Centros Cearenses de Idiomas, uma inovação pioneira no Brasil. E já implantamos 11 unidades no município de Caucaia, Itapipoca, Iguatu, Juazeiro do Norte, Crateús e mais 6 em Fortaleza, com atendimento de quase 10 mil alunos da rede pública estadual matriculados no ensino médio, com a língua de espanhol e inglês, e queremos esse ano já incluir o francês também em alguns centros aqui em Fortaleza. Aliás, também, senhor presidente, quero anunciar que enviarei para esta casa, em breve também, um novo programa de estímulo a esses alunos. Nós vamos premiar os melhores alunos dos centros de idiomas cearense com um estágio internacional, com bolsa, para que eles possam ter um intercâmbio internacional no país da língua de origem onde eles estão estudando. Tivemos foco não só para a educação básica, como também para a educação superior, ao ofertarmos em 2018 cerca de 8 mil vagas nos cursos de graduação das nossas universidades públicas estaduais, UES, URCA e UVA, incluindo o ensino à distância. Além disso, ofertamos só em 2018 mais de 2.300 vagas nos cursos de pós-graduação pelas instituições de ensino superior estaduais e concedendo mais de 4.700 bolsas pela FUNCAP. Beneficiamos mais de 41 mil alunos matriculados nos cursos de graduação das instituições de ensino superior do Estado, nos programas de assistência estudantil, por meio de bolsa de estágio, auxílio alimentação e residência universitária, e mais de 286 mil pessoas com ações de extensão universitária. Ainda abordando os destaques do Ceará no conhecimento, ampliamos nosso olhar para a cultura do nosso Estado, começando pela realização do primeiro concurso público da história da Secretaria da Cultura, aprovado por esta Casa, ofertando 103 vagas de nível superior em várias áreas de atuação profissional no campo das artes, do patrimônio e gestão cultural, na perspectiva da ampliação e qualificação das políticas implementadas e sua expansão. No fomento às artes, apoiamos através de editais e premiações centenas de projetos ligados à música, dança, artes visuais, circo, fotografia, humor, teatro e literatura. O governo do Ceará apoiou ainda programa de preservação e promoção da memória e do patrimônio cultural cearense, programa de conhecimento e formação e projetos estruturantes de cultura. Destaco aqui também a abertura em 2018 da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco em Fortaleza, capacitando já em 2018 1.473 pessoas com a realização de 41 ações culturais, qualificando o polo gastronômico do Estado. E aqui faço um outro parênteses, presidente, para dizer que eu até convido os senhores deputados para conhecer, fica ali no Vicente Pison, no Morro Santa Terezinha, que foi todo requalificado pelo Estado e pela Prefeitura, que não tem um medo de errar. É a mais moderna e a primeira escola pública de gastronomia do Brasil, criada foi aqui no Ceará no ano de 2018, para que a gente possa qualificar e dar oportunidades nessa área da gastronomia para jovens cearenses. É uma escola belíssima, que foi uma parceria com a iniciativa privada, com o grupo M. Dias Branco. O grupo construiu a escola e nós estamos colocando ela para funcionar. Como forma de valorizar ainda mais nossa história e nossas raízes, a cultura continuará recebendo atenção especial em nosso governo. Outra área que tem sido tratada como prioridade absoluta é a de apoio e assistência às nossas crianças. Somente em 2018, construímos e inauguramos 43 brinquedopraças, espaços públicos adaptados para crianças e suas famílias na capital e no interior, que tem sido um sucesso. Ainda inauguramos 5 praças mais infância, com playground, quadra poliesportiva, academia de ginástica e outros equipamentos de esporte e lazer. E mais 27 praças mais infância estão em construção. Criamos o Cartão Mais Infância, um programa de transferência de renda para ajudar no combate às desigualdades, beneficiando cerca de 50 mil famílias que vivem na extrema pobreza, como forma de ajudar no desenvolvimento das crianças. E faço outro parênteses. A fase mais importante de um ser humano são os primeiros anos de vida. E o dado do IPES mostraram que essa era a fase onde estava concentrada a maior extrema pobreza do Ceará. E é por isso que nós criamos esse programa, dentro do programa Mais Infância do Ceará, essa transferência de renda, para que essas crianças possam comer melhor, se alimentar melhor, ser estimuladas. E esta casa aprovou esse programa importante. O auxílio suspenso no ano passado, por conta da legislação eleitoral, retorna este mês com investimento anual de 50 milhões de reais do governo do Estado do Ceará. Além disso, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, PADIM, atendeu mais de 4 mil famílias. O PADIM é um programa que profissionais visitam famílias com crianças de 0 a 6 anos, de extrema pobreza, vulneráveis, para estimular, orientar essas crianças nos municípios com os menores indicadores sociais. Portanto, em 2018, atendeu mais de 4 mil famílias que receberam visitas domiciliares e participaram de encontros comunitários com o objetivo de orientar e auxiliar os pais e familiares sobre a melhor forma de conviver e cuidar das nossas crianças. Não poderia deixar de citar também o projeto Praia Acessível, idealizado pela primeira-dama do Estado em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, que realizou somente em 2018 mais de 2.300 atendimentos de pessoas com mobilidade reduzida. Aliás, esqueci aqui que também implantamos um Praia Acessível em Caucaia, também no ano passado, que também já dá acesso a pessoas com esse grande programa. Senhoras e senhores, senhores deputados, senhoras deputadas, 2018 foi um ano de muito trabalho e também de grandes conquistas. Respondemos à natureza ameaçadora da crise, ampliando nossas conexões com o mundo. É assim que, na área econômica, entre as nossas principais ações, está a consolidação da trinca de hubs, conexões aérea, portuária e tecnológica, destinada a impulsionar o turismo e a economia em geral. No caso do hub aéreo, os primeiros resultados impressionam. Somente em maio a dezembro de 2018, houve um aumento de 83% de passageiros de voos internacionais e mais de 15% no número de passageiros de voos nacionais, chegando e saindo do aeroporto de Fortaleza, cujas obras de ampliação e modernização seguem em ritmo acelerado após o início das operações da empresa alemã Fraport, a qual deverá ser inaugurada ainda este ano a ampliação e a modernização do aeroporto Pinto Martins. Desse modo, cresceu a capacidade de exportação por modal aéreo para 120 toneladas por semana, com transporte, por exemplo, de peixes tropicais, flores, frutas, pescado e autopeças. No processo de interiorização do nosso turismo, foi homologado o aeroporto de Aracati para operações por instrumento e iniciado o processo de alfandegamento do aeroporto de Jericoacoara, já consolidado como rota importante de turismo no Brasil, que logo se transformará em aeroporto internacional. E vale a pena destacar que o aeroporto de Jericoacoara, inaugurado em 2017, começou com um voo por semana, já temos 12 voos semanais diretos de São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Na implantação do hub tecnológico, contamos com o lançamento de 6.200 quilômetros de cabo submarino de fibra ótica pelo Oceano Atlântico, da multinacional de telecomunicações Angola Cables, da África até Fortaleza, com investimento de cerca de 300 milhões de dólares em projetos na capital cearense. Destaco também o investimento pela Angola Cables em outra rede submarina, o sistema Monet, já operando, e que conta inclusive com um data center localizado na Praia do Futuro, que já está com 90% da sua obra concluída e que prevê a atração de negócios na área da inovação tecnológica e de startups. Quero aqui fazer uma ressalva, senhores deputados, da importância disso, lembrando que na última mensagem que tive a oportunidade aqui de fazer, senhor presidente, eu lembrava que poucos cearenses sabem que todos os cabos de fibra ótica que levam internet e conexão para o Brasil e para a América do Sul entram por Fortaleza. E nós estamos exatamente aproveitando esse potencial para transformar o Ceará num grande centro de tecnologia, de informação e de startups. Inclusive, tenho recebido já esse ano empresas de tecnologia internacionais que já estão interessadas em investir e se instalarem aqui no Ceará, tirando a concentração dessas empresas do eixo do Sul e Sudeste e trazendo para o Nordeste brasileiro. No hub marítimo, é notável o início da operação que tem nos seus fundamentos a parceria firmada em 2018 entre os portos do Pecém e de Roterdã, na Holanda. Dessa forma, nosso principal porto amplia a sua eficiência em melhor infraestrutura e competitividade e planeja triplicar a capacidade de movimentação de cargas atual, que é de 17 milhões de toneladas. Aliás, quero fazer também um agradecimento esta casa que autorizou a parceria com o maior porto da Europa, o Porto de Roterdã. Tais realizações vão se estruturando a partir das nossas necessidades de infraestrutura e mobilidade, desde a execução da obra de ampliação portuária do Pecém, além da nova ponte de acesso que devemos inaugurar em breve lá no Porto do Pecém. Enquanto prosseguimos com a construção, duplicação e restauração de centenas de quilômetros de rodovias estaduais, mantivemos a conservação rodoviária superior a 14 mil quilômetros, ultrapassando a meta programada para o ano de 2018 e beneficiando todo o estado do Ceará. E faço aqui o destaque da CE 040, que foi inaugurada ano passado. No meu governo, eu dupliquei de Beberibe até Aracati. Foram 64 quilômetros de duplicação da rodovia CE 040. Hoje, a pessoa sai de Fortaleza e vai até Aracati, numa rodovia toda duplicada, bonita, com qualidade, com segurança. Isso significa investir em turismo e investir em segurança rodoviária. Cuidamos ainda da implantação do bilhete único metropolitano do Cariri, que só tínhamos implantado aqui na região metropolitana de Fortaleza, de forma a promover a integração tarifária entre o sistema de transporte metropolitano e urbano, beneficiando, juntamente com o bilhete único metropolitano de Fortaleza, mais de 80 mil passageiros que fizeram mais de 1 milhão e 700 mil integrações no ano de 2018. Lembrando que, além da integração, da facilidade, o bilhete único metropolitano de Fortaleza e do Cariri tem uma redução no custo da passagem. De quem mora em Caucaia e vem para Fortaleza todos os dias, por exemplo, tem uma redução de R$ 2,00 na ida e R$ 2,00 na volta, ou de qualquer município da região metropolitana de Fortaleza. Mas o nosso Ceará de oportunidades ampliou-se também em todos os setores da economia, como no caso do setor primário, na atenção à agricultura familiar e ao agronegócio. Com a distribuição, senhores deputados, superior a 3 milhões de toneladas de sementes de mais de 500 mil mudas e outros benefícios para mais de 152 mil agricultores familiares em todo o estado. Os resultados mostram a eficiência das políticas públicas governamentais e o êxito das diversas instituições na sua execução, entre as quais se destaca a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, a EMATES, que estamos fortalecendo por meio do compromisso firmado de realização do concurso público para 263 vagas, que era uma reivindicação histórica da instituição. Acrescenta-se também a entrada de funcionamento do novo Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, no município do Crato, que ficou um belo parque que promove a maior feira agropecuária do Nordeste brasileiro. No setor secundário, destaco a implantação do Polo Tecnológico da Saúde do Eusébio, com a inauguração da sede cearense da Fiocruz, com investimentos de 180 milhões de reais e o projeto da fábrica de vacinas Biomanguinhos. O Parque da Fiocruz é o primeiro do Brasil a integrar projetos de inovação tecnológica na produção de medicamentos, insumos e diagnósticos, para atender da saúde básica à medicina de alta complexidade. O Ceará de Oportunidades prevê também a criação de uma nova política de incentivos fiscais, visando a interiorização de negócios, a partir do ato normativo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial de novembro de 2018. Trata-se, senhores deputados, de uma política baseada no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, com proposta de enquadrar no âmbito do Fundo de Desenvolvimento Industrial a concessão de benefícios fiscais de ICMS para as indústrias que se instalem nos municípios com baixo IDH, como forma de redução das desigualdades. Explicando melhor, a nossa política de incentivo, ela estimula como um dos indicadores, um dos índices de maior isenção, é a distância que o empreendimento se implementa em relação à capital cearense, porque a concentração na região metropolitana do PIB do Ceará é muito forte. Mas, por exemplo, uma empresa que se instala em Juazeiro do Norte tem os mesmos benefícios que se instalem em Grangeiro ou em Caririaçu. E toda empresa quer ir para o Juazeiro ou quer ir para os maiores centros, ou quando vai para a região norte, quer ir para Sobral, por exemplo. Quando a gente define que o indicador de maior peso é o IDH do município, a empresa terá mais incentivos em municípios menores, com menores indicadores. Portanto, isso faz facilitar a atração de investimentos para as cidades de menor porte. Já o eixo do Ceará Saudável avançou na ampliação dos serviços à população e no aprimoramento qualitativo das condições de assistência à saúde. Ampliamos nossos equipamentos, como UPAs, policlínicas e hospitais, chegando a 1 milhão e 200 mil atendimentos por mês só nos equipamentos públicos de saúde do Estado. Só em 2018, realizamos 110 mil cirurgias, sendo 73 mil em 11 hospitais da rede própria do governo do Ceará. Além disso, 37 mil cirurgias eletivas de alta e média complexidade foram garantidas em outras unidades de saúde, dentre elas as contempladas no programa Plantão Saúde e Cirurgia, também aprovado por esta Casa, que conta com 34 prestadores de serviços de saúde contratados e visa reduzir a fila desse tipo de procedimento no Ceará. Em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, entregamos em 2018 a primeira etapa do IJF2, com 130 novos leitos para atender pacientes vítimas de traumatismo. O novo equipamento conta ainda com uma ala criada especialmente para o atendimento à criança. Quando estiver totalmente concluído este ano, o IJF2 terá um total de 203 novos leitos para atender pacientes de todo o Estado. Quanto ao serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, destaco a renovação da frota, com a entrega de 28 novas ambulâncias pelo governo do Estado. A frota atual é de 133 veículos para prestar socorro à população cearense. E já garantimos no Ministério da Saúde mais de 60 novas ambulâncias do SAMU para renovar a frota do Estado do Ceará esse ano. Na área de recursos hídricos, outro grande desafio diante de 6 anos seguidos de seca, o governo do Ceará trabalhou intensamente e garantiu o abastecimento da capital e do interior, evitando que houvesse colapso em qualquer município. Só em 2018 foram construídos 1.977 poços profundos, instalaram 2.397 cisternas, 140 sistemas de abastecimento d'água, 441 chafarizes, além da instalação de dezenas de dessalinizadores e construção de 7 novas adutoras. Avançamos muito ainda nas obras do Cinturão das Águas, a maior obra hídrica da história do Ceará, com a finalização do primeiro trecho de 53 quilômetros. Será justamente o cinturão que receberá as águas do Rio São Francisco para distribuir para o nosso Ceará. Destaco agora a área que representa um dos maiores desafios enfrentados por todos os estados brasileiros e pelo governo federal, a segurança pública. O momento pelo qual passa o Ceará neste começo de ano não representa jamais qualquer demonstração de força do crime contra o Estado. Muito pelo contrário, mostra a coragem do Ceará de enfrentar um problema que afeta todo o país há décadas, negligenciado, sobretudo, pelos chefes da nação que transferiram para os estados e municípios a responsabilidade de enfrentar sozinhos um problema que é de todos. Nosso país não produz armas e drogas pesadas. Elas sempre entram pelas nossas fronteiras, sob o olhar inerte das autoridades federais que tinham a obrigação de realizar esse combate. Foram essas armas e drogas que abasteceram crime organizado, que nasceu e cresceu no Rio de Janeiro e em São Paulo, e se espalhou por todo o Brasil. O Estado do Ceará, de sua parte, buscou se preparar para esse enfrentamento. Só em 2015 para cá, contratamos, deputados, 10 mil profissionais de segurança pública, construímos e reforçamos presídios, investimos em equipamentos, tecnologia e inteligência para mostrar o crime que quem manda é o Estado. Mas é imprescindível que o governo federal também faça a sua parte. Reconheço aqui o apoio que recebemos e tenho recebido do atual governo no momento de crise. Mas é fundamental que se estabeleça no país uma política séria e definitiva de combate ao crime organizado, envolvendo estados e municípios, sob a coordenação do governo federal. Ou o país se une e faz isso agora, ou poderá ser tarde demais. De nossa parte, podem ter certeza, não haverá trégua contra a criminalidade. Aqui no Ceará, não iremos permitir que cadeias sejam transformadas em escritório do crime, de onde partem as ordens de comando, como acontece em todo o país. E trabalharemos cada vez mais para que bandidos não tenham mais as regalias que se acostumaram a ter. As dificuldades que passamos agora, com o sofrimento, sobretudo, da população mais pobre, não serão em vão. O Estado vai enfrentar cada desafio, cada vez com mais força, e sairá vitorioso nessa luta. Vamos vencer. Destaco aqui, senhores deputados e senhoras deputadas, algumas das ações que realizamos na segurança pública em 2018. Ressalto o nosso esforço para ampliar o policiamento em todo o Estado e a descentralização do batalhão de policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas, BP-Raio, que foi implantada em todas as regiões do meu governo, em todos os municípios acima de 50 mil habitantes. E o meu compromisso de campanha, senhor presidente, é vou implantar em todas as cidades acima de 30 mil habitantes, receberão um batalhão do Raio em seus municípios durante o meu segundo governo. Além da construção da sede do batalhão em Fortaleza, um novo batalhão moderno, compramos duas novas aeronaves e inauguramos a base da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, CIOPAE, em Quixadá, ampliando a interiorização do serviço. O Ceará tem hoje 9 helicópteros e um avião, sendo uma das maiores e mais modernas frotas do Brasil. Inclusive, já estou adquirindo duas novas aeronaves e vamos montar mais um CIOPAE lá no município de Crateús, ainda nesse governo. Destaco ainda a ampliação do sistema de vídeo monitoramento em Fortaleza e no interior. Todas as cidades acima de 50 mil habitantes que receberam o sistema, o Batalhão do Raio, receberam também um sistema de vídeo monitoramento. Aliás, estava lá em Brasília ontem, só apenas dois estados estão integrados com o sistema de vídeo monitoramento com o governo federal, e um deles é o estado do Ceará. Já temos, senhor presidente, mais de 3.300 câmaras conectadas para combater uma coisa chamada mobilidade do crime, antecipar ações criminosas, deputado delegado Cavalcante, e prender bandidos que atentem contra a sociedade. Esse sistema, senhor deputado, está sendo copiado pelo governo federal e pelos estados brasileiros, que é o Espia. Pela primeira vez, nós levamos a Universidade Federal do Ceará para dentro da Secretaria de Segurança Pública. Nós pagamos bolsistas para desenvolver tecnologia na área de segurança. E temos hoje o melhor sistema de mobilidade do crime, porque todo bandido utiliza um veículo para cometer um crime, ou uma moto, ou um carro. Se a gente consegue monitorar o destino desse veículo, fica mais fácil dar respostas mais rápidas. Nós estamos conseguindo, deputados, recuperar veículo em até 7 minutos depois que a informação chega lá na CIOPS. Porque assim que identifica a placa ou veículo, o sistema inteligente detecta através das 3.300 câmeras conectadas e já alerta o policiamento mais próximo para fazer a abordagem. Portanto, a câmara de Parambu, a câmara lá de Calcaia, a câmara aqui de Fortaleza, a câmara de Juazeiro, a câmara de Brejo Santo, todas estão conectadas hoje. Portanto, se uma pessoa roubar um veículo aqui hoje e for parar em outra cidade, a primeira câmara que ele passar, ele é identificado. Isso significa que trabalhar com tecnologia, e é o que o Ceará está fazendo. Só em 2018 foram adquiridas 569 viaturas para reforçar nossas forças de segurança, somando assim quase 2.300 novas viaturas desde 2015, deputado João Jaime. Além de milhares de armas, coletes, rádio de comunicação e equipamentos de segurança, somos o primeiro estado do Brasil a importar armas americanas compradas fora do Brasil, inclusive armas compradas pelo exército americano. Ainda construímos 5 novas delegacias em 2018 e estruturamos 9 unidades integradas de segurança Unisegs no ano passado. Sabemos, porém, que o investimento na repressão ostensiva não resolverá sozinho o problema da violência. Esse desafio só será vencido quando rompermos a barreira da desigualdade, nas condições de uma sociedade livre, democrática e justa. É preciso trabalharmos cada vez mais e desenvolver ações efetivas para aqueles que mais precisam. O balanço geral das ações do governo do Ceará em 2018, consolidadas dentro do nosso primeiro mandato de 4 anos, e nossas projeções para a gestão 2019-2022, seguem muito além da apresentação das principais realizações, programas e políticas públicas das diversas áreas do governo. Precisamos cuidar do compromisso de manutenção responsável dos investimentos, dando prosseguimento a um conjunto de medidas internas. A partir de uma consistente reestruturação do ponto de vista de ampliação da receita, direcionamento e reordenamento das despesas, é necessário continuar com a mesma austeridade no sentido de preservar o nível de investimento do nosso Estado. E, com isso, admitimos que surjam novos empreendimentos e negócios, diversificando as possibilidades tecnológicas e produtivas do Estado do Ceará, contribuindo para o enfrentamento das crises e de suas bolhas, estimulando a disseminação da confiança nas soluções locais e criando mais oportunidades para os cearenses. Nesse sentido, tenha a compreensão de que nenhum governo consegue assegurar a sustentabilidade sem um planejamento estratégico com respaldo no apoio da sociedade e na harmonia entre os poderes. Por fim, ressalto que outro grande passo que daremos será a conclusão da plataforma Ceará 2050, importante estratégia de desenvolvimento de longo prazo, que definirá os rumos que este e os futuros governos deverão percorrer, visando alcançar um futuro que todos os cearenses anseiam, a partir de uma consistente governança compartilhada, que criará as bases para gerar valor para a sociedade do nosso querido Ceará. Por intermédio dos pilares formados pela prestação social de serviços, pelos setores econômicos e, sobretudo, pelo nosso diferenciado capital humano. Encerro a apresentação desta mensagem de 2019, excelentíssimos senhores deputados e excelentíssimas senhoras deputadas, com minha demonstração de gratidão ao trabalho coletivo voltado para o povo cearense. Agradeço a toda a equipe pela dedicação e empenho, e principalmente agradeço aos milhões de irmãos e irmãs cearenses pela confiança depositada em nós. Vocês são a razão maior da nossa luta, e por vocês vamos superar todos os desafios e avançar cada vez mais. Os desafios são grandes, mas a coragem e a determinação para vencer são muito maiores. Muito obrigado.